As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marcou presença na cerimónia do 66º aniversário dos Bombeiros Municipais de Sardoual, que se realizou no Centro Cultural Gil Vicente este sábado, no decorrer da habitual sessão solene comemorativa. Foi a primeira deslocação oficial a um corpo de bombeiros realizada pelo ministro depois da tomada de posse do novo governo. Destaque para a intervenção do presidente do município, Miguel Borges, que, aproveitando a presença do ministro, deixou um conjunto de recados sobre aquilo que deve ser feito em termos de enquadramento, remunerações e apoios aos bombeiros municipais.
Se queremos homens e mulheres para desempenhar estas funções, temos de lhe garantir uma carreira atrativa também em termos remuneratórios. No entanto, é necessário que o Governo dê especial atenção aos mecanismos de financiamento para fazer face às implicações financeiras decorrentes da publicação do Decreto-Lei 86/2019, o que poderá fazer desde já na Lei do Orçamento do Estado para 2020. Seja feita uma revisão de maior profundidade ao Estatuto dos Bombeiros Profissionais e dos próprios Corpos de Bombeiros, na medida em que o enquadramento legal vigente não permite dar resposta às necessidades de organização e funcionamento destas estruturas. Que sejam clarificadas várias questões em matéria de gestão de recursos humanos, designadamente nas carreiras, no reposicionamento remuneratório e pagamento de trabalho suplementar aos bombeiros profissionais. Que se crie um enquadramento local para a atribuição de comparticipações financeiras aos bombeiros voluntários que integram os corpos de bombeiros municipais de natureza mista. Sr. Ministro, os nossos voluntários, com todo o respeito pelos demais voluntários com outros enquadramentos, não podem ser considerados como tal. São homens e mulheres a quem é exigida formação e treino específico, assim como serviço enquadrado em escalas. Como tal, terá de haver aqui uma diferenciação positiva.
Destaque também para a intervenção do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, aproveitou para abordar questões como as alterações legislativas na área da proteção civil e os investimentos no setor, em particular nos últimos 2 anos. Fez depois um balanço concreto em termos de resultados, tanto em número de fogos como em área ardida, que, como referiu, diminuíram acima dos 40% nos anos de 2018 e 2019.
E os resultados apontam, nestes 2 anos, para uma significativa redução, quer do número de ocorrências, quer da área ardida. Em 2018, relativamente à média dos últimos 10 anos, menos 44% de ocorrências. Em 2019, menos 47% de ocorrências, relativamente à média dos últimos 10 anos. Não nos deixa satisfeitos termos até hoje, cerca de 11 mil incêndios verificados em 2019. Trata-se de uma redução significativa, 44% ou 47%, perto de metade, mas que nos obriga a identificar o que temos a fazer para que esses resultados tenham uma evolução ainda mais positiva. Na área ardida diria o mesmo. Em 2018, uma redução de 68% relativamente à média dos últimos 10 anos. Em 2019, uma redução de 71%. Portanto, sustentadamente, cerca de 70% a menos do que no período entre 2009 e 2018.
A Polícia de Segurança Pública deu início nesta segunda-feira à Operação Partilha a Vida, não a Velocidade. Operação que se prolonga até dia 10 de novembro, com o compromisso de reforçar a segurança rodoviária. A PSP está a empenhar de forma permanente e intensiva, ao nível nacional, todos os seus comandos, incluindo o de Santarém. A fiscalização rodoviária da PSP é focada nos comportamentos de risco, principalmente nas condutas que têm elevada prevalência e maior impacto na sinistralidade rodoviária, nomeadamente nas infrações graves e muito graves. Cintos de segurança e sistemas de retenção, uso indevido de telemóvel, excesso de álcool, excesso de velocidade, veículos de 2 rodas e também as manobras perigosas. PSP terá uma atitude preventiva, proativa e dissuasora da sinistralidade rodoviária, intensificada então neste período através desta mobilização operacional.
Rádio F, a primeira a informar.
O recente debate e votação em reunião do Executivo Camarário do Orçamento e Plano do Município de Tomar para 2020 serviu também para o vereador do PSD abordar algumas questões do estacionamento mais em concreto a falta dele na cidade. Como reconheceu José Delgado, é cada vez mais difícil estacionar, situação que se agravou com as obras da Várzea Grande e da Avenida do Nova Espreira, pelo que defendeu que devem ser criadas alternativas.
As novas zonas tarifárias têm que ser atrativas, de forma a que as pessoas têm que ter possibilidade de circulação para quem vem à cidade ter a oportunidade de estacionar, tratar do assunto e voltar, mas também temos de ter parques para quem trabalha todo dia em Tomar e necessita, porque com a requalificação da Várzea Grande e a requalificação da Nuno Alves Pereira, vamos ter diminuição do lugar de estacionamento. Bastante diminuição, portanto é preciso criar alternativas. Temos a situação da proposta da estação, que vai ser uma bolsa de estacionamento que irá ajudar, mas acima de tudo temos que olhar também para a zona histórica, como tratar. Eu penso que deve ser livre e tarifado, com taxas aí mais altas para quem quiser estacionar ir ali, mas ter depois outras bolsas à volta para quem não quiser vir para dentro poder estacionar então aí com tarifas ou até sem tarifas, de situações mais agradáveis para quem vem a Tomar e para quem trabalha em Tomar.
A Presidente da Câmara de Tomar abordou também a questão, referindo que o que está em preparação vai no sentido de responder a algumas das propostas avançadas pelo PSD, nomeadamente o estacionamento misto no Centro Histórico. Está em elaboração uma proposta que será trabalhada com o PSD e com a Comissão Municipal de Trânsito, precisamente nesse sentido. Anabela Freitas dava também conta de alguns dos investimentos e ações a levar a cabo com o objetivo de reduzir custos.
Um dos custos que nós temos com os parques de estacionamento são a segurança. Já nem estou a contar que aquilo que é o custo da Parque D, que são 5 milhões e 800 e tal mil, que é o que está transitado para este, e que tem que ser pago, e está a ser pago, através da cessão de crédito, mas é reduzir o custo com a segurança. E para reduzir o custo com a segurança temos que fazer alguns investimentos, nomeadamente em matéria de videovigilância, e de podermos, pelo menos, prescindir de um vigilante num dos parques. E, portanto, mas aí tem que haver investimento. Assim como tem que haver investimento também na criação, e o processo está a decorrer, ele já foi lançado e ficou deserto, agora temos de estar a alterar o caderno de encargos, para os veículos elétricos dentro dos parques de estacionamento, o carregamento de veículos elétricos dentro dos parques de estacionamento. Assim como está previsto e está aprovado através de um programa com a EDP, que é um PPEC, a mudança de passar paletes nos três pavilhões, portanto Nuno Álvares, Jacome Raton e o pavilhão municipal, e os dois parques de estacionamento, as luminárias, as luzes passarem todas a LEDs. E portanto daí estar em orçamento, em PPI, esta questão dos parques de estacionamento.
Iniciou-se neste 4 de novembro a consulta aberta no Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito do Plano de Contingência Regional de Saúde Sazonal. Seguindo o procedimento adotado nos anos anteriores, a consulta aberta realiza-se nos hospitais de Abrantes e Torres Novas, sendo que a unidade de Tomar fica de fora do serviço, ainda que veja reforçada a sua equipa no serviço de urgência. A consulta funciona em Torres Novas às segundas, terças, quintas e sextas, das 18h30 às 22h, e na unidade hospitalar de Abrantes, em todos os dias úteis, das 18h30 às 22h, sendo de adesão voluntária. Os utentes devem dirigir-se ao atendimento administrativo do Serviço de Urgência para informações e inscrição na consulta aberta, que refira-se destina a doentes presumivelmente não urgentes e que podem optar pelo atendimento através do Serviço da Urgência ou pelo recurso em consulta aberta. Nesta modalidade, os doentes são avaliados em consulta de enfermagem e em consulta médica, tendo acesso igualmente a meios de diagnóstico, análises, raio-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal qual como no serviço de urgência. A consulta aberta é uma medida avançada pelo Conselho de Administração com o objetivo de descongestionar o serviço de urgências, permitindo que os médicos hospitalares, enfermeiros e outros profissionais de saúde deste serviço fiquem mais libertos para atendimento aos casos emergentes e urgentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quase 38 milhões de euros é este o valor que a Câmara de Torres Novas aprovou para o orçamento de 2020. O Executivo Municipal aprovou por maioria, com a abstenção do PSD e o voto contra do Bloco de Esquerda, em reunião extraordinária pública, a proposta de orçamento municipal e as grandes opções do plano para o próximo ano. Os documentos vão ser, entretanto, submetidos à Assembleia Municipal para apreciação, tendo como objetivos estratégicos para o mandato em curso a reabilitação e valorização dos centros históricos, a atração de empresas e a criação de emprego, a aposta numa rede escolar de excelência, o reforço do serviço de saúde, da rede social, da proteção civil e da valorização ambiental, a dinamização da ação cultural e desportiva, com vista à melhoria da qualidade dos serviços prestados. O montante total do orçamento para 2020 é então quase de 38 milhões de euros, superior em mais 4 milhões e 200 mil euros que em 2019, sustentado sobretudo pela receita corrente. Para o equilíbrio financeiro alcançado, traduzido num saldo de 3 milhões e 88 mil euros, importa realçar a redução progressiva do saldo dos empréstimos contraídos nos últimos anos, atingindo-se em 2020 um montante histórico de mais de 11 milhões e 830 mil euros. De destacar as obras de reabilitação em curso no Centro Histórico, cuja dinâmica já é visível, quer por intervenção do município, quer de particulares, beneficiando dos apoios existentes. As intervenções da primeira fase do PEDU estão também a avançar, havendo empreitadas já em curso, adjudicadas em fase de concurso público ou pendentes de visto do Tribunal de Contas, prevendo-se que no ano de 2020 seja um ano forte para a concretização das mesmas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Deverá ser entregue por estes dias na Câmara Municipal o projeto de requalificação da estalagem de Santaria, situada na Ilha do Mochão, em Tomar. Recorde-se que o consórcio Sólido Favorito Limitada, Inélio Oliveira Duarte, de Leiria, venceu o concurso e propõe-se fazer um investimento inicial na estalagem de 1 milhão de euros, pagando uma renda de 1.550 euros mensais, com isenção desse pagamento nos primeiros 5 anos. A reabertura chegou mesmo a estar inicialmente prevista para o mês de outubro, por altura da Feira de Santaria, mas a complexidade do processo, nomeadamente as limitações colocadas pelo plano de pormenor do açude de pedra, levaram a que nos últimos meses a elaboração do projeto tenha decorrido de forma mais lenta, procurando responder a essas limitações, como explicava na ERTE no decorrer do programa às terças com o vereador Hugo Cristóvão.
Foi isso que ao longo destes meses a equipa projetista da entidade que ganhou o concurso com os serviços municipais tem andado a trabalhar, isto aconteceu até fins de agosto, a trabalhar no sentido que o projeto, quando entrasse de facto já com o mínimo de problemas possíveis, porque obviamente o edifício para hoje reabrir e cumprir as regras da hotelaria tem que também, por outro lado, cumprir as regras do urbanismo e nem sempre isto é fácil cruzar. Portanto, nesta fase, julgo que essas questões estão ultrapassadas. O projeto, aliás, foi-me garantido que entraria ainda esta semana por parte da equipa projetista da empresa que ganhou. Portanto, e irá agora a uma das próximas reuniões de Câmara, terá ainda que ter depois o parecer formal, apesar de já ter havido um outro contacto formal da Agência Portuguesa do Ambiente, mas eu penso que com aquilo que foi sendo trabalhado, essas questões já estão à partida, tudo o que houvesse ali que pudesse causar algum problema está ultrapassado. E, portanto, presumo que já não faltará muito para centrar, para que a empresa entre na fase de obra.
Também no decorrer do programa e numa abordagem ao tema, o vereador José Delgado referiu que o município deve ser um facilitador do processo no que concerne à estalagem de Santaria e avançar rapidamente assim que o projeto der entrada no município.
A Câmara tem que ser célere na apreciação do processo, taxar o que tiver que taxar para emitir o alvará do licenciamento para que a obra comece. Porque nós precisamos também daquela obra para requalificar aquele espaço, dar mais segurança a quem circula ali. Também tudo isto, toda esta dinâmica de criar novos espaços e de requalificar, acaba, e voltamos outra vez à segurança, por... Agora, há que ser célere, há que ser muito objetivo. Se houve as reuniões, e eu sei que houve com o investidor, se foram dadas premissas que ele tem que seguir para que o projeto seja aprovado à primeira, que assim seja, que a Câmara também faça a sua parte. E aqui o papel da Câmara é muito importante. Tem que ser um facilitador do investimento no sentido positivo, compreendo as regras, mas não é admissível que o processo depois esteja na Câmara muito tempo, há que emitir o alvará, o investidor começar as obras e devolver o espaço à cidade de Mar com aquilo que está previsto para lá, que é um novo restaurante e mais camas ao dispor do Marense em quem nos visita. Isso é que é importante. E já agora, com qualidade, porque nós precisamos de qualidade daquilo que se faz em Mar.
No próximo dia 15 de novembro assinala-se o 22º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaz da Fonseca. A data do aniversário é antecedida de um conjunto de atividades que ali vão decorrer entre os dias 11 e 16 de novembro. No dia 11 deste mês é inaugurada a instalação Experiência Oficina, Máquina Descrita Contínua. Depois, no dia 13, às 10h30, 12h30, 14h e 16h, realiza-se o ateliê de mosaico para adultos. No dia 14, às 10h40, há uma sessão de contos, intitulada Grimalhadas. E no dia 15 de novembro, às 21h, o espetáculo Embruxalados. Esta é uma organização do município de Tomar, Biblioteca Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar promove na Casa dos Cubos, entre os próximos dias 18 e 23 de novembro, aquela que é a primeira semana da fotografia de Tomar. O programa da primeira edição do evento, destinado ao público em geral, é constituído por um conjunto de workshops em fotografia, processos fotográficos históricos e preservação. Conta também com uma conferência e demonstrações orientadas por diversos formadores convidados. Enquadrado no programa que celebra o primeiro ano de atividade do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, da Casa dos Cubos, será apresentada a edição do Anuário Centro de Estudos de Fotografia de Tomar 2018-2019 e também feita a inauguração da exposição Tomar Industrial, uma visão contemporânea, fotografia e cinema.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na quinta-feira, 7 de novembro, a Freguesia da Ceiceira é convidada do convívio mensal a realizar na Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa. Em destaque, como disse à Hertz o Presidente da Junta, Carlos Rodrigues, vai estar tudo aquilo que de mais representativo tem esta freguesia e que será apresentado no decorrer desta iniciativa a promover na Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa.
E esta oportunidade chegará no próximo dia 7 de novembro, quinta-feira, onde vai ser realizado o jantar de confraternização e promoção da freguesia da Ceiceira. É um jantar onde nós pretendemos mostrar aos nossos conterrâneos em Lisboa e aos convidados o nosso artesanato, as nossas vivências, o folclore, a cerâmica e a sua gastronomia. Nós contamos ter neste jantar alguns colegas presentes junto também de algumas autarquias de Lisboa, junto das freguesias e do nosso concelho. Esperamos e temos essa expectativa que seja um dia de promoção da nossa freguesia e também do nosso concelho. Temos o nosso livro que ao fim e ao cabo é resume um pouco, e é um mote para nós resumirmos um pouco a história da Ceiceira, o nosso livro Ceiceira em Miúdos, de Nuno Garcia Lopes. Nós contamos ter a presença tanto do Nuno como do Zé Lima, o ilustrador, e será um momento interessante também para as pessoas perceberem um pouco a riqueza histórica da Ceiceira.
União de Tomar goleou na deslocação ao Reduto do Mussarriense com 5 golos sem resposta e ficou sozinho no segundo lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, aproveitando ainda o empate do surpreendente Abrantes e Benfica no campo do ex-candidato Mação. Na liderança continua o perfeito União de Almeirim, que bateu o vizinho Fazendense, aumentando para 8 o número de vitórias, e isto em 8 jornadas. Num duelo entre candidatos, o Cartacho ganhou ao Coruchense e deixou o emblema do Sorraia quase fora da luta. Nota ainda nesta ronda para os triunfos do Torres Novas em Amiais de Baixo e para a goleada de Ferreira do Zézer ao Riachense, terceiro triunfo seguido e sem sofrer golos. Isto para além do Samora Correia e do Glória, que ganharam no Fogo com êxitos diante do Pego e Rio Maior, respectivamente. Classificação tem como primeiro o União de Almeirim, com 24 pontos, União de Tomar no segundo lugar com 21 e em terceiro lugar Abrantes e Benfica com 19 pontos. Sporting Tomar some e segue na liderança da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões bateram o Oeiras por esclarecedores 5-1, somando a 4ª vitória em 4 jornadas. E a exibição, convém dizê-lo, foi de bom nível, mais ainda quando do outro lado esteve um assumido candidato à subida. Quanto à classificação, Sporting Tomar é primeiro, com 12 pontos. o Parede em segundo com 9 e em terceiros Juventude Salaciana, Oeiras e Candelária com 7 pontos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.